Terminadas as últimas conversas, estamos hoje aqui nesta pequena sala porque há vários ministros hoje na Assembleia e, portanto, essas audições precisam de salas maiores e nós, por norma, somos os prejudicados ou não beneficiados. Portanto, começamos pelo ponto do costume, que é a nomeação de relatores para iniciativas legislativas. Só informar que há aqui um projeto de lei do PS, 516, que é a segunda alteração à lei 66A, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. O Sr. Presidente da Assembleia da República distribuiu também à nossa comissão para a eventual necessidade de elaboração de um relatório. Portanto, fica esta informação. Temos agora o projeto de lei 517 do PAN, altera a lei eleitoral para a Assembleia da República, reduzindo para 10 o número de círculos eleitorais e criando um círculo eleitoral da imigração e um círculo nacional de compensação. O relator a designar será do PSD, o parecer a votar na reunião será para votar na reunião de 1 de março. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Indicamos o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará então o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Temos de seguir o projeto de lei 518, igualmente do PAN, altera diversos diplomas, alargando o direito de voto antecipado no âmbito das eleições para os órgãos das autarquias locais, melhorando o processo eleitoral nos círculos da imigração no âmbito das eleições para a Assembleia da República. Um bocado confuso. O relator a designar é igualmente para 1 de março. O relator a designar PS. Sr. Deputado João Sabreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a si e a todos os senhores deputados. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigada.
Ficará então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Projeto de lei 529, iniciativa do Chega, altera o Código Civil, o regime jurídico do processo de adoção e o Código de Trabalho com o objetivo de reduzir o número de crianças institucionalizadas, garantindo-lhes um processo de adoção célere e bem-sucedido. Eu espero que termine aquela conversa para darmos continuidade à nossa reunião. Acontece que, por arrastamento, existem 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iniciativas legislativas. 3 já estão distribuídas. Projeto de Lei 484, deputada Inês Sousa Real. Projeto de Lei 507, Sra. Deputada Patrícia Faro. Projeto de Lei 508, Sr. Deputado Bruno Aragão. Hoje temos para distribuir o Projeto de Lei 529/15, que é o do Chega. Depois serão distribuídos, eventualmente ainda hoje, 3 iniciativas legislativas. Projeto de Lei 534, Projeto de Lei 537, Projeto de Lei 541, respectivamente, do PAN e os dois últimos da Iniciativa Liberal. Não, PAN, Livre, Iniciativa Liberal. Portanto, vamos agora distribuir esta do Chega, que cabe ao PS. Não sei se é o PS. É o PS. É. Cabe ao PS. Sr. Deputado João Sabreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também peço desculpa, enfim, porque não me apercebi que... Acho que foi coletivo, não é? Não nos apercebemos que sobre a mesma matéria já haviam relatores e, portanto, deu-se a circunstância de agora estarmos aqui com projetos da mesma natureza, um bocadinho espartilhados por diferentes relatores, mas isso também não é nenhum obstáculo a que a Assembleia da República prossiga, e designadamente esta Comissão, prossigam as suas competências. E, tendo já um relator sobre essa matéria do Partido Socialista indicado, o Sr. Deputado Bruno Aragão, eu pedia que ele pudesse fazer o parecer conjunto sobre essa iniciativa também.
Nós também só soubemos recentemente, muito recentemente, e ficará então para esta iniciativa legislativa o Sr. Deputado Bruno Aragão. Agora o que eu pergunto é, relativamente às iniciativas do PAN, do LIVRE e da Iniciativa Liberal, se forem distribuídas hoje, seguindo o método de ontem, eu depois, os serviços contactarão os seus deputados para a respectiva distribuição. Estamos de acordo relativamente a isso. Agora temos uma proposta de lei, 1558, revê o regime jurídico dos produtos explosivos e das substâncias perigosas. O parecer é a votar na reunião de 1 de março. Eu quando digo 1 de março, não estou a contar com as reuniões, ou estou a contar com as reuniões da Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes pode agendar de um momento para o outro isto, para plenário, e a data muda, não é? Mas cabe agora então ao PSD, relativamente aos produtos explosivos e substâncias perigosas, indicar o relator. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigado. Emília Cerqueira.
Ficará então a Sra. Deputada Emília Cerqueira com os produtos explosivos. E temos agora o projeto de resolução 426 do PS. Recomendo ao Governo que realize uma experiência de voto eletrónico presencial em mobilidade nos círculos eleitorais das comunidades. Cabe agora a quem? Se é para ser discutido em plenário ou na comissão. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Podemos indicar depois, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sim, indicaremos se a discussão é feita aqui ou no plenário.
Muito obrigado. Ficaremos então a aguardar. Baixou para a especialidade um projeto de resolução 305, iniciativa do LIVRE, recomenda ao Governo que reveja as carreiras técnico-profissional de reinserção social, de técnico superior de reinserção social e técnico superior de reeducação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e que regularize as progressões e as remunerações respectivas. É só para anunciar que será agendado em breve. Temos agora iniciativas europeias e temos uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que harmoniza certos aspectos do direito da insolvência. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Este projeto de resolução das carreiras de técnico profissional é porque há outros projetos aprovados que foram distribuídos à 13ª. Não fará muito sentido ter a especialidade aqui na 13ª. Deixe esse. Não foram aprovados os outros? Não? Acho que foram. Não? Pronto, então posso ser eu que estou a pensar que estão aprovados porque eles estavam na 13ª. Ok, pronto, então peço desculpa de estar a...
Muito bem. Temos então as propostas, as iniciativas europeias. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que harmoniza certos aspectos do direito da insolvência. Relatora designar pelo PSD, a deputada Mónica Quintela faz.
Muito obrigada. Indicamos a senhora deputada Paula Cardoso. Muito obrigado.
Ficará então a senhora deputada Paula Cardoso. Muito obrigado. Temos agora a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2011/36 relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. Relator a designar pelo PS, deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a senhora deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigado. Ficará então a senhora deputada Romualda Fernandes. Portanto, distribuídas as iniciativas legislativas, temos agora discussão e votação dos pareceres sobre as iniciativas legislativas. Projeto de lei 398, iniciativa do PAN, que deu entrada hoje às 9h38. O deputado Pedro Delgado Alves fez acompanhar a remessa com uma nota dizendo que ficará obviamente ao critério das senhoras e dos senhores deputados a apresentação e a discussão. Portanto, pergunto se há alguma oposição. O deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de louvarmos o esforço do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a hora que foi entregue o parecer não permite, obviamente, que ele seja discutido e que tenha sido lido sequer e que tenha sido discutido. Portanto, entendemos que não deve ser agendado, não deve ser contado, portanto, ou seja, não deve estar agendado nesta reunião e deverá ser relegado para a próxima reunião. Se assim se não entender, requeremos o adiamento, mas entendemos que não devemos gastar um adiamento porque efetivamente não cumpre os critérios para ser discutido nesta reunião, salvo se houvesse acordo de toda a gente. Muito obrigado.
Obrigado. Fica então adiado. E temos agora a proposta de lei 55/15, que cria o regime jurídico aplicável ao controlo e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Este, houve um pedido de adiamento por parte do Chega e, portanto, funciona como protestativo e fica adiado. Projeto de Lei 458, do Bloco de Esquerda, altera o regulamento das custas processuais. Quem é que vai apresentar? O projeto de Lei 486, do Chega. O projeto de Lei 488, igualmente do Chega, que versam sobre a mesma matéria. E o projeto de Lei 499, do LIVRE. E a apresentação será levada a cabo pelo Sr. Deputado Alexandre Leitão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr.
Peço desculpa, Sr. Deputado Alexandre Leitão. São três projetos e os primeiros três projetos são apresentados pela Sra. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, peço desculpa. Sra. Deputada, o...
Só um bocadinho. Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Eu tenho que identificar os deputados por causa das gravações. Tenho esta recomendação dos serviços.
Muito bem. Enfim, não me importo que me chame pelo meu nome. Ia pedir-se a Sra. Deputada Mónica Quintela pode começar pelo outro parecer, porque o Sr. Deputado que fará o acompanhamento do ponto está a chegar. Muito obrigada.
E três, portanto, pelo outro das custas e não da residência. Ah, pelo da residência alternada. Muito bem. Não. Desculpa, percebi que queria que começasse pelo da residência alternada, certo?
É isso? Está a chegar.
Relegando as custas para pagamento final. Muito bem. Então Chega, deu entrada com uma iniciativa muito semelhante, se não mesmo igual, à apresentada na anterior legislatura, salvo erro pelo PAN, em que estabelece a residência alternada como regime privilegiado na regulação do exercício de responsabilidades parentais, excetuando contexto de violência doméstica. Baixou à comissão, foi-me distribuído e aqui estou eu a relatar o parecer elaborado. Foram emitidos pareceres pela Ordem dos Advogados e pelo Conselho Superior da Magistratura e aqui não posso deixar de referir uma consideração que há muito tenho vindo pensando nela e que me tenho coibido de a dizer, mas que é importante que se diga. Quando se pedem, quando esta Comissão e a Assembleia da República pede pareceres, é suposto que estes pareceres sejam coadjuvantes e tragam aportes, tragam argumentos jurídicos de doutrina, de legislação, de enquadramento jurídico, que ajudem os deputados a trabalhar e a legislar melhor e a trabalhar as iniciativas. Infelizmente isso não tem acontecido com os pareceres da Ordem dos Advogados. Nós temos assistido a pareceres em que, sobre as mesmas iniciativas, a Ordem diz, se remete, se limita a dizer que concorda com ou que discorda. Portanto, temos aí alguns pareceres que não vou agora identificar por causa dos relatores que os assinam, portanto, porque não quero visar rigorosamente ninguém, mas isto prejudica muito os trabalhos desta Comissão. Em contraponto com a maioria dos parceiros do Conselho Superior da Magistratura, a diferença é abismal. Olha, a ordem é essencial ao Estado de Direito Democrático e é importante que, efetivamente, imita pareceres com substância. E eu requeria que estas minhas considerações fiquem em ata, como de resto tudo, e que até sejam transmitidas ao próprio Conselho Geral da Ordem dos Advogados, para que efetivamente tenha cuidado com os pareceres que imita, porque não pode ser só concordamos e achamos que está tudo muito bem. Efetivamente tem que haver uma matéria substantiva que possa ajudar a Comissão. Sou pena de efetivamente os pareceres se tornarem inócuos. Posto isto e retornando aqui à questão do parecer e da questão da residência alternada, na anterior legislatura foi criado um grupo de trabalho onde foram emitidos vários pareceres por escrito, sou de 10 10 contributos escritos de 10 entidades, designadamente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da Associação Portuguesa de Criminologia, da Associação de Mulheres contra a Violência, da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, da CPCJ, da Unicef Portugal, da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, do Dr. Pedro Raposo Figueiredo, juiz de Direito, juiz de Direito que trabalha nos juízes de família e menores, do Sr. Desembargador Eurico Reis, do juiz Joaquim Silva e dos professores Guilherme de Oliveira e Marques Rodrigues. Portanto, estes contributos foram prescritos e fazem parte do processo legislativo anterior e estão consultáveis e podem ser compulsados por todos os senhores deputados. Foram feito também um grupo de trabalho, onde foram ouvidas presencialmente várias pessoas. Foi também consensualizado depois um texto entre o PS e o PSD, por se ter entendido que, quando se trata da vida de pessoas, e designadamente de crianças, que pode ir desde o seu nascimento até aos 18 anos, sendo esse o conceito de crianças, como todos nós sabemos, que é importante que não haja aquilo que nós chamamos uma chapa 5, ou seja, não haja um princípio de atribuição, mas que cada criança tenha a possibilidade de que o decisor do tribunal, portanto, o decisor que vai decidir a atribuição das responsabilidades parentais, com tudo o que elas acarretam, tenham um olhar único e irrepetível sobre aquela vida que necessariamente é diferente de todas as outras vidas, porque não se pode aplicar uma camisola do mesmo tamanho a toda a gente. Portanto, isto foi o que resultou do anterior processo legislativo e que em 2020 deu origem à lei que alterou o artigo 1906 do Código Civil e que está em vigor. Portanto, este é são os antecedentes da iniciativa legislativa e que esta agora vem, portanto, muito em cima daquilo que anteriormente aqui foi consensualizado e votado e vem agora, portanto, pedir vem tentar uma iniciativa para que fixe uma residência alternada, não como uma possibilidade consoante seja conveniente ou não ao superior interesse da criança, que é como está, mas sim como regra, portanto, como regime regra, excetuando os casos de violência doméstica e outras situações que possam ser traumáticas para a menor, sendo que isso já está também plasmado na lei, quer no 1906A, quer no RGPTC, no Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Invocam aqui vários argumentos, mas em concreto, portanto, aquilo que o Chega propõe é que seja alterado o artigo 1906A, substituindo a expressão pode determinar por determina, ou seja, deixa de ser uma possibilidade como está presentemente, que não é necessário o consentimento dos progenitores, nem implica que haja dispensa do pagamento da pensão de alimentos, mas que este regime se aplica, que é o que está agora consignado a lei, se isso for conveniente e salvaguardar o superior interesse da criança. O Chega propõe que seja este um regime regra, portanto já não com considerações de relevância do superior interesse da criança, mas sim como, enfim, alguns argumentos como a igualdade de género, a conciliação da vida privada e laboral e corresponsabilidade, e nós entendemos que, efetivamente, tem-se entendido que nestas matérias o que está em causa é o superior interesse da criança e não podemos esgrimir isto como objetos de igualdade, como armas de arremesso para outras lutas que são absolutamente legítimas e justas, mas que não são chamadas a esta liça. Isto que estou a dizer faz parte do processo legislativo anterior e foi a posição que o PSD teve no anterior grupo e que depois foi aqui também toda consensualizada, do PS também. Posto isto e abstendo-me aqui neste parecer de emitir a minha opinião, que é conhecida e está vertida no anterior processo legislativo, entendemos que o parecer, que o projeto de lei está conforme à Constituição e ao Regimento e que está apto a ser discutido e que por isso entendemos que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos naturalmente agradecer o parecer e saudar a Sra. Deputada Mónica Quintela pelo parecer que apresentou e pela apresentação que acabou por fazer aqui hoje oralmente, dando nota daquilo que também nos parece ser óbvio, que este tema, que não é um tema de natureza simples, foi até bastante complexa a sua abordagem, houve a constituição de um grupo de trabalho na anterior legislatura e, portanto, em 2020 nós chegámos a acordo quanto a uma alteração ao Código Civil, designadamente na possibilidade do regime de residência alternada ser uma forma de exercício de responsabilidades parentais, independentemente do acordo dos pais, e sem prejuízo da fixação de alimentos, sempre que isso for o ideal do ponto de vista do superior interesse da criança, pareceu-nos uma solução equilibrada, tendo em conta aquilo que também foi o percurso legislativo, e portanto diria que em 2020 demos um grande passo no regime das responsabilidades parentais, designadamente do ponto de vista da criança. Acho que aqui ninguém põe em causa que é útil como princípio que a criança tenha o direito de poder conviver com o pai e com a mãe. E, enfim, isso já resulta, a nosso ver, da solução equilibrada que nós chegamos em 2020. E, portanto, desse ponto de vista, acompanhamos também as reservas que a senhora deputada Mónica Quintela aqui acabou por anunciar. Julgo que este regime também precisa de alguma estabilidade. Mexer com as responsabilidades parentais não é uma coisa de sumenos, e, portanto, julgo que agora este regime precisa de estabilidade e precisa, sobretudo, enfim, de uma reflexão quando for o momento oportuno, mas julgo que um regime com uma alteração com 2 anos, ser novamente discutida com os mesmos pressupostos. Portanto, não há aqui nenhuma evolução, não há aqui nenhum dado novo relativamente à discussão que fizemos em 2020. E, portanto, tudo isto, no nosso ver, diria, um pouco fora de tempo. Mas sem prejuízo da discussão que faremos, também já me adiantei, mas sem prejuízo da discussão que faremos em plenário, registamos e subscrevemos as reservas que a senhora deputada Mónica Quintela aqui deixou e, naturalmente, saudamos o parecer bastante objetivo sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Olá, Sr. Presidente. Acho que assim se improvisa.
Eu saio um bocadinho.
Acho que assim já dá, Sr. Presidente. Não tem propriamente a ver com o conteúdo do parecer, mas com a observação que a senhora deputada há instantes fez. Portanto, uma vez que ainda é este respeito que ela surge de horas de advogados, queria só dar nota, porque em tempos também, relativamente a outros parceiros, também coloquei uma questão similar, ou seja, por vezes nós solicitamos parceiros a entidades e, enfim, em alguns casos, o que recebemos é não propriamente um parecer do qual tínhamos a certeza que tenha sido emitido pelo órgão a quem efetivamente estamos a pedir. Em alguns casos, os conselhos superiores, isso tem sucedido. Muitas vezes recebemos um parecer elaborado no gabinete do presidente do órgão ou noutro local, que depois é assumido pelo plenário, ou, em alguns casos, é meramente remetido por uma delegação interna de competências que pode existir em algum funcionamento destes órgãos. E eu penso que esta reflexão é relevante porque, desde logo, para perceber qual é, por exemplo, a maioria das deliberações tomadas na apreciação de um determinado parecer. Eu não sei se isto é muito fácil de nós nos colocarmos numa posição de explicar aos outros ou de dar uma indicação de como é que eles emitem o parecer. Mas já que a senhora deputada deu nota disto, era só para fazer um zoom out e dar nota de que já, em relação a outros parceiros, às vezes se detecta esta situação. Tanto é uma matéria que é notório que foi objeto de parecer e de discussão em plenário do Conselho em causa, como há situações em que é um assessor que elabora e depois ele é assumido e remetido, como em certas circunstâncias é um membro do órgão que o elabora e depois ele é validado coletivamente, e de facto, por vezes, o que ele determina é que emite parecer a entidade X, e depois nós não temos sempre a certeza se estamos a receber o parecer da entidade X ou de alguém a quem a entidade X delegou esta tarefa. Reitero, não é fácil de nos imiscuirmos ou nos substituirmos a esta nota, mas se calhar, havendo esta preocupação transversal, informalmente ou de outra maneira, sublinhar de alguma maneira a dúvida, porque penso até já tivemos aqui uma circunstância em que tivemos eu acho que foi na magistratura, tivemos sobre uma matéria absolutamente idêntica, que era uma reedição de uma iniciativa legislativa, 2 pareceres em sentido contrário do mesmo órgão num espaço de tempo do mesmo mandato, e portanto é só evidência deste, não quero chamar de desconforto, mas desta peculiaridade que a senhora deputada Mónica Quintela aponta com alguma razão.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas sugestões. Vamos votar este parecer apresentado. Quer dizer mais alguma coisa? Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer as palavras da Sra. Deputada Joana Sá Pereira e para concordar e corroborar o que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de resto tivemos esta discussão precisamente a propósito, como te referiu muito bem, de um parecer do Conselho Superior da Magistratura, e estes pareceres pedidos às entidades são muito importantes para o processo legislativo, portanto é importante que os tragam, que sejam efetivamente pareceres, que tragam algumas, se não muitas, informações para que possamos melhor legislar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o projeto de lei 482 do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação dos projetos de lei 458 do Bloco de Esquerda e 486 do Chega. E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou então começar pelo 458 do Bloco de Esquerda, em que requer, portanto, dá entrada como iniciativa legislativa, em que prevê que seja, portanto, propondo que seja alterada a responsabilidade pelo pagamento da taxa de justiça nos casos em que as partes estão dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça. Isto acontece muitas vezes quando é deduzido o PIC, o pedido de indemnização civil, ou nas ações de direito de família, quando sai a entrada com uma ação de divórcio sem consentimento do outro cônjuge ou das responsabilidades parentais. E, portanto, vem dizer que, não tendo, se tendo ficado as partes dispensadas de proceder ao pagamento devido pelo impulso processual, e é disso que estamos a falar, quando se fala da taxa de justiça é o pagamento pelo impulso processual e não das custas judiciais, que é um conceito mais amplo e que engloba outro tipo de encargos, designadamente as custas de parte e os encargos com pagamentos, como por exemplo perícias, propõe que quando a parte seja, que deve, portanto, passando a parte, decorrendo o momento inicial e que quando chegar à altura, ao fim, ou seja, no final da decisão, e que esteja preferida uma decisão que condene em custas, e aqui, portanto, não emitindo, não tendo-me vestido de emitir aqui a minha opinião, mas acompanho as reservas do Conselho Superior da Magistratura, quando refere que efetivamente há uma diferença entre o pagamento de custas ou quando a pessoa, ou quando a parte é condenada na causa, quando é vencida na causa. Quando é vencida na causa é que fica efetivamente obrigada a suportar as custas judiciais e designadamente com as custas de parte, sendo que das custas de parte fazem parte todos os encargos, não só as taxas judiciais que a parte, como, por exemplo, os honorários com agentes de execução e as despesas de agente de execução, uma percentagem, não na totalidade, mas uma percentagem dos honorários com os mandatários constituídos e com essas despesas, portanto, tudo isso faz parte, é uma forma de compensação que a parte que se sobrou na causa tem direito a ser ressarcida para ficar o menos lesada possível. E nessa medida acompanhamos aqui as dúvidas do Conselho Superior da Magistratura relativamente à parte quando diz que deve ser, depois o Bloco fez aqui um texto de substituição, veio substituir a iniciativa, que deve ser, portanto, que tenham sido condenadas das custas, sendo que uma pessoa até pode vencer a causa e haver uma condenação em custas, basta ver qual é a sucumbência, em qual das partes é que houve o vencimento. Mas reconhecendo a bondade da iniciativa legislativa, reconhecendo que o regulamento das custas judiciais necessita de uma alteração profunda e que efetivamente as custas judiciais são um dos grandes malefícios, e a forma como o próprio regulamento está elaborado, um dos grandes malefícios e impedimentos de acesso à justiça, portanto até aqui numa vertente quase anticonstitucional e consubstanciando muitas vezes uma denegação de justiça. Portanto, mas percebendo a bondade disto, entendemos que esta iniciativa legislativa, este projeto de lei, está reúne as condições para ser votada, para ser discutida em plenário, portanto, e como tal sou de parecer que, e lendo agora as conclusões, portanto, o Bloco de Esquerda altera o regulamento das custas judiciais, das custas processuais, pretende que seja eliminado o inciso independentemente da condenação afinal, e ajustando a redação da norma, de modo a que só as partes que tenham sido dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça, que tenham sido condenadas em custas, é este o texto que propõe, sejam notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que suscetível de recurso, portanto, sem trânsito em julgado, sendo que depois poderá ser revertida esta situação, com todas as consequências que daí advêm, para efetuar o seu pagamento no prazo de 10 dias. E com isto, dizer também que uma das coisas que está mal no regulamento é que, e daí a bondade da iniciativa, a parte até pode ter que adiantar, que seja que logre obter vencimento na causa, e depois não consiga cobrar da parte vencida e tenha que optar, tenha que vir executar, porque a nota justificativa e descritiva discriminativa das custas muitas vezes fica sem pagamento, portanto isso pode acontecer. São muitas das coisas que estão mal no diploma do regulamento das custas, mas entendo que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Vamos discutir então separadamente. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom, o Partido Socialista não vai antecipar a discussão em plenário, porque não entrará na discussão de fundo, digamos, do PGL, do Bloco de Esquerda. Por isso, apenas para agradecer à Sra. Deputada Mónica Quintela pelo seu relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não sei se há outros pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E dou de novo a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado. Só para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Correia as palavras e ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado.
Para a apresentação do segundo parecer, faz favor.
Não há fome que não dê fartura. Perdoa-se. Então, o Chega veio propor também uma alteração ao regulamento das custas processuais, no sentido de isentar de pagamento de custas, os funcionários públicos em processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. Portanto, isto é o que propõe. Temos aqui, foi emitido o parecer de ordens advogados em 3 de fevereiro deste ano e o parecer do Conselho Superior da Magistratura. A Ordem dos Advogados emite um parecer favorável a esta iniciativa e o parecer do Conselho Superior da Magistratura tece várias considerações sobre o enquadramento jurídico e sobre algumas dúvidas que esta iniciativa, que este projeto de lei suscita. O que o Chega propõe é que sejam isentados os funcionários públicos ou outros que estejam a exercer funções de interesse público em processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções por causa delas. Ou seja, propõe uma alteração ao artigo 4, número 1, a linha M, acrescentando às forças e serviços de segurança os demais funcionários públicos. Ficamos aqui sem saber se os funcionários públicos não englobam as forças e serviços de segurança, se estão excluídos os magistrados judiciais, que de resto já estão isentos quando são objeto de uma ação por causa e no exercício das suas funções. Ficamos aqui também sem saber porquê só, e sem ter vertido por escrito aqui a minha opinião, mas é importante refletirmos nisto, porque só em processo penal, quando nós sabemos que na maioria das vezes estas pessoas podem ser objeto, podem ser réus em ações de indemnização civil que são muito mais, que são dolorosas do ponto de vista pecuniário, portanto, e que também trazem transtornos grandes. O direito não é só o direito penal e as ações de indemnização civil não são simpáticas, e estes profissionais também elas estão sujeitas. Mas posto isto, enfim, eles vêm os argumentos do Chega que o país e o Estado não podem esquecer casos como o da professora e assistente operacional agredidas na Escola Básica da Bela Vista em Setúbal pela mãe de um aluno, da mãe agredida, da médica agredida na urgência do Hospital de São Bernardo em Setúbal, do médico agredido no Centro de Saúde de Moscavide em Lisboa por não ter prolongado a baixa do agressor, vários bombeiros agredidos no quartel de Borba, da professora primária grávida agredida na Escola de Marvila em Lisboa, da juíza agredida a soco por uma mulher no Tribunal de Família e Menores de Matosinhos, como disse, a questão dos magistrados já está plasmada na lei, de uma enfermeira agredida por um casal no Hospital Santa Maria em Lisboa, por aí fora, adiantando eles que não se vê razão para que determinados funcionários públicos estejam isentos do pagamento de custas e outros não, sendo que as situações são semelhantes a nosso, obviamente, reprovação a todas estas situações de agressão, obviamente, e entendemos que, portanto, aquilo que propõem, que é estendendo a isenção dos custos aí previstas, atualmente confinadas aos agentes das forças e serviços de segurança. Temos reservas se elas só estão confinadas às forças e aos serviços de segurança, mas depois deixaremos a discussão para mais tarde. Querem estender a quaisquer outros funcionários públicos que estejam a exercer funções de interesse público em processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. Concluindo, entendemos que este PGL reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, e é o que proponho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, novamente para agradecer a forma exaustiva como a deputada Mónica Quintela apresentou o relatório e dizer mais uma vez que, tratando-se de um projeto de lei, a discussão será feita em plenário e o Partido Socialista guardará o seu posicionamento de fundo quanto a esta matéria para essa discussão em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, projeto de lei 499, iniciativa do LIVRE, e para o efeito eu dou a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Ora, temos aqui um projeto, uma iniciativa legislativa do deputado único do LIVRE, no sentido da introdução de um número 2 novo no artigo 72 do Código de Processo Civil. O artigo 72 do Código de Processo Civil determina que para as ações de divórcio e de separação de pessoas e bens é competente o Tribunal do Domicílio ou da Residência do Autor, e o número 2, cujo aditamento se propõe, passaria a dizer, a acrescentar, que para as ações de divórcio e de separação de pessoas e bens de cidadãos estrangeiros não residentes, casados ao abrigo da legislação portuguesa e cuja legislação dos respectivos países de origem não reconheça o casamento, o Tribunal competente é o correspondente ao lugar do casamento. Basicamente, o que está aqui em causa são aquelas situações em que as pessoas casaram em Portugal, designadamente pessoas do mesmo género que casaram em Portugal e que não se podem divorciar no seu país, pela simples razão que no seu país o casamento não está previsto, não está previsto o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, portanto, a pessoa não se pode divorciar lá, porque lá não está previsto este casamento, e não se pode divorciar cá, porque a nossa legislação diz que não é competente, que a competência é do território dos cônjuges. Enfim, todos os requisitos constitucionais e regimentais estão verificados. O artigo 62 do CPC, do Código de Processo Civil, diz que os tribunais portugueses são internacionalmente competentes quando a lei o determine, e a lei passaria a determiná-lo se incluíssemos o número 2 do artigo 72, portanto não há problema. A única dificuldade jurídica que eu tenho, e que a nota técnica, enfim, também não ajuda muito, mas é mesmo uma dúvida, é esta. Nós temos um regulamento da União Europeia, o Regulamento 219.111, em matéria de reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial, responsabilidade parental e rapto internacional de crianças. E o artigo 3º, eu por acaso não pus no parecer, mas é o artigo 3º desse regulamento, determina quando é que é competente um tribunal de um Estado-membro para o divórcio, ou a anulação do casamento. E nenhum dos casos que aí está é este que nós passaríamos a ter na nossa legislação. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas da compatibilidade desta solução que agora se propõe com o direito da União Europeia por via deste regulamento. Naturalmente que isto só obstaria, creio eu, mas isto só obstaria a que isto se aplicasse quando o regulamento é aplicável, ou seja, quando os cidadãos em casa sejam cidadãos da União Europeia, não quando sejam outros cidadãos, não é? De outros Estados. E também não tenho como absolutamente líquido que seja violado o regulamento, mas confesso que precisava aqui, acho que isto deve ser visto com mais cuidado, porque tenho aqui algumas dúvidas. O regulamento, como sabe, é de aplicabilidade direta e é entendido como supralegal. O que não quer, a dúvida é se o elenco do artigo 3º é taxativo ou se pode ter outra alínea como aquela que nós estamos a incluir no Código de Processo Civil. Portanto, tenho aqui algumas dúvidas que já devia ter resolvido para o parecer, mas confesso que não consegui resolver. Dito isto, tivemos pareceres da, do Conselho Superior da Magistratura que irá ainda enviar, ainda não chegou, e da Ordem dos Advogados que se pronuncia favoravelmente à proposta. Eu pessoalmente considero que há aqui de facto um problema, a preocupação subjacente ao projeto parece-me meritória, porque de facto não podemos ter alguém que onde casou não se pode divorciar e onde se pode divorciar não se pode divorciar, mas subsiste-me aquela dúvida de compatibilidade com o direito da União Europeia. Por uma razão, é porque estaria a dar competência aos tribunais nacionais, retirando, por exemplo, de um tribunal de outro Estado-membro, ao arrepio do elenco do artigo 3º daquele regulamento. Portanto, acho que a questão jurídica é um bocadinho complexa e talvez nós, talvez em especialidade, depois, enfim, a seguir, se possa. Enfim, tenho aqui algumas dúvidas, confesso, até gostava de ouvir sobre isto. Quanto ao mais. Julgo que reúne os requisitos para aqui ser votado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente, agradecer à Sra. Deputada Alexandra Leitão a elaboração do parecer e não pretendendo entrar na discussão profunda do mesmo e do projeto-lei que nos é apresentado, dadas também as notas que fez o favor e as considerações que fez o favor de ser, também gostaríamos de deixar aqui alguns alertas, porque nos parece muito perigoso aprovar um projeto-lei desta natureza, que parte de um princípio quanto a nós errado, que é confundir requisitos substantivos de poder casar e poder divorciar, que estão previstos no Código Civil, com requisitos adjetivos e processuais que estão no Código de Processo Civil. O pressuposto e o dizer que quem casa em Portugal não se pode divorciar em Portugal é errado. Pode. E depois de aproveitarmos aqui um artigo de competência interna para introduzirmos um elemento de conexão de competência internacional também não está bem. Porque o Código de Processo Civil tem competência internacional, temos as regras de competência internacional e são lá, os elementos de conexão estão lá previstos, tal como estão previstos noutros regulamentos, nomeadamente no regulamento que a Sra. Deputada Alexandra Leitão nos referiu, e isto é competência internacional, e só quando está decidido que Portugal e que os tribunais portugueses têm esta competência é que nós passamos para os requisitos de competência interna, no caso concreto este artigo do foro da residência e do domicílio do autor. Parece, à primeira vista, quem lê o artigo, bom, mas se não residem aqui, como é que isto se faz? Bom, mas então a pergunta também se coloca a todos os portugueses que se casaram em Portugal e que se querem divorciar e que não residem em Portugal. E o Código de Processo Civil, e portanto só por aí estávamos a criar uma desigualdade muito perigosa, que é dar um regime mais favorável a um estrangeiro do que a um português que não reside em Portugal. E, portanto, também não tem o domicílio do autor, o critério do domicílio do autor. Para além disso, sem prejuízo da discussão que faremos logo, o próprio Código de Processo Civil resolve a questão, mas para isso reservo-me para o plenário desta tarde. Sr. Presidente, se me permite apenas mais uma questão relativamente ao tema que foi levantado dos pareceres da Ordem dos Advogados, nomeadamente da Ordem dos Advogados, e às considerações tecidas já pela Sra. Deputada Mónica Quintela e pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dar aqui, de facto, mais uma nota de desconforto relativamente aos pareceres que nos têm chegado da Ordem dos Advogados. E é com muita tristeza que o digo, porque naturalmente é a minha ordem, é com muita tristeza que o digo, não é este parecer em particular só, é também, este parecer vai ao ponto de confundir e de ser impreciso do ponto de vista técnico-jurídico e de confundir projetos de lei com proposta de lei, nem este cuidado tem. E, portanto, não é só este, mas são outros que nós temos vindo a apreciar ao longo até já da outra legislatura e que, de facto, nos deixam aqui muito desconfortáveis. Portanto, do ponto de vista substantivo, merecem, de facto, aqui a nossa crítica acesa, num sentido de que passem a ser diferentes. Também não sei muito bem como é que isto se vai fazer e vejo com muita dificuldade, mas não queríamos deixar de reforçar aqui esta ideia. Quanto à questão procedimental que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu, ela, por exemplo, no parecer da Ordem dos Advogados está resolvida, porque ela diz que é um parecer da Ordem e foi aprovada na reunião de Conselho. Mas, por exemplo, no parecer do Conselho Superior da Magistratura nem sempre vem isso. E, portanto, nós precisamos ter o conforto de saber que um parecer é aprovado na reunião do Conselho da respectiva Ordem, e eu acho que só esta notinha nos pareceres, tal como tem este da Ordem, já nos dá aqui essa tranquilidade no que respeita a ser um parecer do órgão e não de uma pessoa, de um vogal ou até de uma entidade externa, que isso é ainda mais perigoso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, à deputada Alexandra Leitão o seu parecer e os seus comentários também, e à deputada Márcia Passos a sua intervenção. Nestas coisas, como em todas, nem todos sabem tudo e, portanto, é muito importante na discussão em especialidade poder ter estes contributos que podem sempre ajudar-nos a melhorar. O nosso ponto de partida com este projeto é que as pessoas não têm direitos em abstrato, têm direitos em concreto que têm que ser capazes de aplicar, de usufruir nas suas vidas concretas. E se Portugal permite o casamento a cidadãos estrangeiros no seu território, e se existe, por exemplo, neste caso, mas pode ser noutros, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma assimetria entre os direitos de que beneficiam em Portugal e aqueles que não têm no país onde residem, portanto as pessoas aqui podem casar, no país B não podem casar e logo não se podem divorciar, e se aqui não são residentes podem casar mas não se podem divorciar, sendo que a possibilidade do divórcio, sim, mas lá chegarei, se a possibilidade do divórcio é um adquirido civilizacional desde o século XVIII, que o casamento não seja um hotel Califórnia que as pessoas entram e nunca podem sair, nós temos aqui uma questão para resolver, quer dizer, e que é connosco mesmo. E vejo mal essa questão de o direito substancialmente existir ou substantivamente existir, mas depois não, a questão ser uma questão do adjetival, como lhe chamava, quer dizer, de os processos administrativos é que não permitem alcançar esse direito, porque lá está, o direito não deve existir só em abstrato, depois tem que se poder concretizar. Se me diz que no Código de Processo Civil já há maneira de resolver isto, mas que só vamos saber hoje à tarde no debate em plenário, isso aí é que eu... Pois, isso era precisamente... Era... Mas se calhar até para ficar em ata pedia que dissesse depois a intervenção própria, porque, claro, evidentemente nós não fazemos um projeto para marcar uma cruzinha na lista do número de projetos que apresentamos, fazemos-o para resolver problemas concretos de pessoas, se esses problemas já estão resolvidos, encantados da vida. Portanto, acho que não devemos deixar só para a discussão depois em plenária, porque de facto estamos aqui na discussão na especialidade e é aqui que gostaríamos de ouvir. Já por outro lado, aqui a questão apresentada pela deputada Alexandra Leitão em relação à possibilidade de haver alguma incompatibilidade entre o nosso projeto e o direito europeu, a interpretação que fazemos do artigo 3º deste regulamento 1111/2009, se não me engano, da União Europeia, é que não há, aliás, a senhora deputada também não foi taxativa nisso, não é completamente claro se há alguma incompatibilidade ou não. Ainda chegámos a pensar que pudesse haver alguma incompatibilidade quando há filhos, portanto, em questões de parentalidade. Numa leitura mais atenta, parece-nos que não há, mas também não conseguimos afirmar taxativamente que não haja. E aqui a pergunta que faço até ao Sr. Presidente e ao Secretariado da Comissão é se há experiência de, em casos destes, em que nós, não é, quer dizer, se fôssemos um tribunal, pedíamos uma opinião prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia para procurar saber se há uma incompatibilidade entre direito europeu e direito nacional. aqui não havendo, o que é que se costuma fazer nestas ocasiões? Presumindo, por exemplo, que o processo, que o projeto pudesse baixar à Comissão sem votação e que tivéssemos tempo para, eventualmente, pedir à DG Juste da Comissão, pedir ao Secretariado de Libe no Parlamento Europeu um contributo também, enfim, ou se há alguma, estas são as duas entidades que eu, à partida, me lembro que nos poderiam ajudar aqui. Porque, não havendo incompatibilidade, nós continuamos com um problema de pessoas concretas para resolver, a não ser que, entretanto, a deputada Márcia Passos nos ajude aqui com esta solução via Código do Processo Civil, que somos todos ouvidos para perceber qual é. E digo sinceramente, porque, de facto, é uma pergunta sincera saber de que maneira é que podemos resolver isto através do Direito Nacional, que já existe. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor.
Muito obrigada. Sim, o projeto é mais complexo do que parece à primeira vista. O Código de Processo Civil, nos elementos de conexão internacional, inclui três. Artigo 62. Quando a ação pode ser proposta em tribunal português segundo as regras de competência territorial estabelecidas na lei portuguesa, portanto, remete em geral para a lei, ter sido praticada em território português, o facto que serve de causa de pedido na ação ou algum dos factos que a integram, a causa de pedido de um divórcio longínquo é ter sido casado, mas não é a causa de pedido de divórcio em princípio, não é? Pronto. E há a linha C que diz, quando o direito invocado não possa tornar-se efetivo, senão por meio de uma ação proposta em território português, ou se verifique tal, tal. Bom, não sei se é disso que estão a pensar. Esta parte inicial diz, a pessoa, o direito invocado é o direito ao divórcio, a pessoa ou o invoca em Portugal ou não tem como invocá-lo. O que não deixa de ser, trazer para a competência para os aspectos de natureza processual e competenciais, um aspecto de natureza substantiva. É o próprio legislador do processo civil que o faz. Porque o legislador do processo civil o que está a dizer é, se o direito substantivo não puder ser organizado de outra forma, então o Tribunal Português é competente. Que é um bocadinho o que o projeto fazia. Portanto, eu, quanto à parte relativa a essa mistura, a alegada mistura entre direito substantivo e direito processual, eu, francamente, não vejo as coisas assim. A prova disso, volto a dizer, é esta parte inicial deste 62C. O que ele faz é exatamente isto, é trazer uma ponderação de natureza substantiva para a atribuição de uma competência processual, e a meu ver, bem. Portanto, se concluirmos que este artigo permite, de certa forma, passar por cima de um artigo que é muito taxativo e muito claro, que é o 72, quando que esteja em causa uma competência internacional, enfim, admito que possa resolver, mas é uma solução que eu gostava de... Enfim, se for esta. Se for outra, também, enfim, posso estar a ver mal. Quanto ao regulamento, e relativamente aos cidadãos nacionais, o próprio regulamento, se ambos forem nacionais, resolve, não é? Porque o regulamento diz que são competentes os tribunais dos Estados-membros quando ambos os cônjuges forem daquela nacionalidade. Pode não ser, pode ser um português e um estrangeiro. E, de facto, admito que aí, se calhar, tem que se... poder-se-á melhorar o artigo 72. Em suma, eu acho que a questão é complexa juridicamente, como acabámos todos de ver, não sei se estamos todos de acordo quanto à questão substantiva, quanto à existência de um problema e quanto à necessidade de o resolver, e eventualmente a nossa convicção, maior ou menor, de que ele se resolve por via desta parte inicial do 62C, do Código de Processo Civil, em todo caso acho que há aqui uma preocupação justificada, e enfim, deixo à votação, mas portanto acho que há questões jurídicas a definir e também não, quer dizer, posso eu designadamente fazer um estudo mais aprofundado, mas será apenas sempre a minha opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos, esperemos ouvir então a solução. Faz favor.
Isso é uma responsabilidade muito elevada que eu não queria para comigo, mas estamos aqui num debate que certamente será profícuo e não queremos produzir leis que não sirvam para nada, não é? E portanto dizer-vos o seguinte, relativamente ao 62 alínea C, é por aí que se resolve a questão da competência internacional e quanto a nós está resolvida, os tribunais portugueses, desde que verificado este elemento de conexão, são competentes
em razão dessa competência internacional e, portanto, isso está resolvido. E aquilo é quando o direito invocado não se pode tornar efetivo. Exatamente, sim, mas está aqui prevista no próprio Código de Processo Civil e está aqui resolvido. E, portanto, não precisamos de ir aqui porque já aqui está a solução. Quando levamos isto depois para o artigo 72, nós já estamos noutro âmbito. Estamos no âmbito que já está resolvido, que os tribunais portugueses são competentes. A questão é, onde é que eu vou apresentar a ação? A questão é esta, é a que está no 72. E daqui nós dizermos que uma norma desta natureza, como pretende o projeto-lei, vai criar uma desigualdade relativamente a quem é estrangeiro e não vive em Portugal e quem é português e não vive em Portugal. Porque tínhamos um... Depois, então e agora? Como é que se faz? Isto por um lado, o criar a desigualdade, mas por outro lado, segundo o nosso entendimento, vale o que vale, a questão nem sequer se coloca, porque há duas normas que estão previstas no Código de Processo Civil, uma delas que tem que ver com a incompetência relativa e, portanto, se é o tribunal daquele local, se é ou não é competente, no caso concreto, é algo que só um dos cônjuges, no caso o réu, pode invocar, ou seja, não é de conhecimento oficioso pelo tribunal, e este é logo alguma coisa que nos deixa confortáveis, porque se são os cônjuges que vão ao tribunal e que pedem ao tribunal que os divorciem, e ninguém levanta a questão da competência territorial, o tribunal por si só não o pode fazer, está impedido. Isto por um lado. Por outro lado, e mesmo que o réu venha levantar, temos um outro artigo que podemos aplicar aqui, salvo outro entendimento, naturalmente, de uma forma analógica, que é o artigo 80, que nos diz que, no limite, quando não sabemos onde residem, é o Tribunal de Lisboa. Está lá previsto. E, portanto, parece-nos que as soluções estão cá, é preciso é fazer toda esta articulação, mas isto é vida dos advogados e dos juízes e dos tribunais e, portanto, não parece que seja preciso introduzir uma nova norma para esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alexandre Leitão, tente... Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. A conversa está boa, mas eu não a quero prolongar muito, porque temos mais coisas. Então, é verdade, nós não queremos fazer leis que não resolvam o problema de ninguém, mas também não queremos o problema contrário, que é já ter feito leis que continuam a não resolver o problema de ninguém. E o facto é que nós temos relatos, por exemplo, das organizações representativas e ativistas das causas, entre outras, do matrimónio entre pessoas do mesmo sexo, que nos dizem que são muitas vezes solicitadas a tentar ajudar a resolver o problema de pessoas que casaram em Portugal e agora não se conseguem divorciar, e que, portanto, dão entrada dos seus processos nas conservatórias e os conservatórios não resolvem. Se isto é uma questão do tipo administrativo que deve ser resolvida por outra forma, despacho governamental, um projeto de resolução a chamar a atenção para o que quer que seja, pode ser um debate que é um debate que nós estamos dispostos a ter. Em relação ao segundo ponto, que é se criamos uma desigualdade depois em relação a portugueses residentes fora do país, do nosso ponto de vista, não, se ambos os cônjuges forem nacionais portugueses, porque aí não tem pela residência, tem pela nacionalidade, o direito a divorciar-se. No caso que a deputada Alexandra Leitão também levantou, de ser um português ou uma portuguesa casado com um cidadão estrangeiro, ambos não residentes em Portugal, aí nós podemos, de facto, acrescentar isso no próprio projeto de lei, depois em discussão na especialidade, porque a maneira, se criamos uma assimetria ou se criamos uma situação de potencial privilégio de uns em relação aos outros, os estrangeiros em relação aos portugueses, a maneira de o resolver é estender o direito a todos. Não é deixar os primeiros fora de um direito. Mas aí faria sentido, caso consideremos que este projeto de lei, eventual futura lei, permite resolver problemas, então aproveitamos e resolvemos ainda também esses problemas que a senhora deputada Márcia Passos identificou. Em terceiro lugar, fica ainda por responder a questão de como é que percebemos ou que tipo de parecer podemos pedir para saber se o Regulamento 1111 é ou não incompatível com esta lei, ou através da Comissão Europeia, ou através do Parlamento Europeu, ou através de outra instância qualquer que eu não esteja a ver agora. Dito isto, depois teremos também uma discussão em plenária interessante sobre este tema e os outros, dos outros projetos que foram apresentados, e eventualmente penso que a melhor maneira de poder prosseguir esta discussão noutras ocasiões é pedir a baixa à Comissão sem votação para termos mais tempo de reflexão sobre este projeto do livro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Bons, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a matéria está agendada para o plenário de hoje e, portanto, nesse sentido, obviamente a discussão não ficará por aqui. Mas parece-me, da última intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, que estamos a misturar pelo menos três assuntos diferentes numa mesma matéria. Ou seja, em primeiro lugar, eu acho que era fundamental aferir se efetivamente há um problema jurídico com as normas aplicáveis sobre esta matéria. E tenho dúvidas que seja assim. Ou seja, pode ter havido, da perspectiva de pessoas que procuraram exercer o direito, mau aconselhamento jurídico ou encaminhamento para a instância errada, o que não se resolve necessariamente com uma alteração da lei. Porque, por exemplo, agora, há instantes referia-se à questão de junto da conservatória não ser possível. Junto da conservatória provavelmente não será possível um divórcio por mútuo consentimento, porque aí coloca-se um problema de competência administrativa internacional, mas aquilo para o qual o projeto se vocaciona é para resolver um problema de competência internacional dos tribunais portugueses, que não se confunda, apesar de poder estar ligado com o problema material de qual é a lei aplicável. E, portanto, há um problema de direito processual civil internacional, qual me parece que há resposta. Ou seja, há um caminho que pode não estar a ser aplicado adequadamente, ou pode o aconselhamento jurídico dado às pessoas que têm o problema não ser o adequado, não tenho a certeza que isto implica uma alteração da lei. Segundo problema, lei aplicável à situação material, que é uma questão diferente e diversa. Efetivamente, a existência de uma discrepância grande entre regimes matrimoniais, casos até em que, enfim, se fosse como era em Portugal antes de 2010, a combinação para um casamento entre pessoas do mesmo sexo é logo inexistência. Portanto, estamos a falar de ordens jurídicas que a não reconhecem. De facto, levantam um problema. Mas levantam um problema para o qual o direito internacional privado tem vários tipos de soluções, designadamente, quer no que diz respeito a convocar a aplicação de uma conexão relevante com a ordem jurídica, quer afastá-la. Porque a cláusula de ordem pública internacional, por exemplo, afasta a aplicação de leis pessoais quando as leis pessoais são contraditórias com os valores fundamentais da ordem jurídica portuguesa. Aqui é ao contrário. A não aplicação e a eventual exclusão da possibilidade de aplicação da lei portuguesa ao caso, porque para a lei portuguesa ter sido aplicada na celebração do matrimónio, também teve que haver verificação do cumprimento dos requisitos substantivos de direito internacional privado, muitos dos quais já não estão no Código Civil e estão efetivamente em regulamento comunitário. Portanto, há um segundo problema, mas também para o qual me parece que se o casamento aqui foi possível, também há um caminho que admite a resolução da dúvida quanto a qual a lei pessoal aplicável. Que regra geral na ordem jurídica portuguesa é a lei da nacionalidade, subsidiariamente pode ser a lei da residência habitual, mas subsidiariamente ainda também, em matéria de normas de direito internacional privado, há a alternativa de encontrar conexão material suficiente forte e funciona como cláusula aberta. Finalmente, a última questão, eu penso que vamos voltar ao tema, seguramente, enfim, se a sugestão da baixa sem votação for acolhida. Mas há uma outra questão, aí acho que metodológica, não penso que faça muito sentido colocar uma questão às instâncias europeias, porque o direito da União Europeia é aplicável, os Estados-membros são todos eles aplicadores do direito da União Europeia. E, portanto, não temos que perguntar ao Parlamento ou a uma instância da Comissão, há, se a questão for essa, a possibilidade de solicitar pareceres a juristas portugueses das universidades portuguesas que estudam direito internacional privado e direito processual civil internacional, e acho que em casa pode-se procurar perceber qual é a interpretação a ser dada, porque não há uma interpretação autêntica que um serviço da União Europeia jurisdicional é outro tema. Isso é que se houver litígio e se alguém colocar uma questão prévia. Agora, perguntar ao Parlamento ou à Comissão o que é que lhes parece da interpretação, não, temos autonomia e capacidade de, se for caso disso, solicitar três ou quatro audições por escrito, que já temos feito no passado, sobre uma alteração legislativa desta natureza, caso se entenda que ela é necessária. Não tenho tanto a certeza depois da discussão que temos vindo a ter.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão, a quem cabe o encerramento desta discussão, queria informar que acaba de chegar o parecer do Conselho Superior da Magistratura sobre esta matéria. Portanto, que é espesso, portanto, dará para continuarmos numa discussão acesa sobre esta matéria, que é bem interessante. Queria realçar também que nós estamos na generalidade, e a discussão far-se-á depois na especialidade, bem como os pedidos para audições e essas coisas todas, será depois na especialidade. Sr. Deputado Alexandre Leitão, para encerrar, faz.
Enfim, para dizer que agradeço, a discussão é interessante e acho que eu diria que, se há essa abertura, que o que faria sentido era voltarmos à especialidade nisto, não é? Até com esse parecer que, enfim, que até ontem à noite, bem, enfim, que chegou agora, não é? Portanto, acho que justifica vermos e se há abertura para descer, e também tenho a certeza que se concluir que não é necessário, também se retira, não é? Portanto, eu diria que devo até dizer que o arrastamento para a tarde é um bocado estranho, porque aquilo que o arrasta não tem muito a ver, mas pronto, foi decidido superiormente arrastar, e portanto, mas o projeto que arrasta este para a tarde, que também por acaso era de um parecer meu, também não acho que tenha tanto a ver, mas pronto, é perfeitamente possível fazer a discussão de um sem o outro, e portanto diria que essa é a solução melhor, ponderando o parecer do Conselho, etc, etc. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora deputada. Vamos então mudar de passar ao ponto A. Temos que votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Será feita a discussão hoje no plenário, na generalidade, e depois baixará à comissão. Senhores deputados, temos agora aqui um ponto. É o ponto 4. Que é uma votação na especialidade, uma discussão e votação na especialidade, e que tem a ver com o projeto de lei 99 do PSD e o projeto de lei 395 do PS, relativamente ao regime de função da Polícia Florestal e às respectivas carreiras. Senhoras e senhores deputados, têm um quadro. Senhor deputado João Azevedo Castro, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, não se verificaram, para acrescentar, se calhar posso ser útil na reflexão, não se verificaram propostas de alteração, o quadro comparativo distribuído evidencia a semelhança entre as duas iniciativas, pelo que, com a concordância do PSD, propunhamos abdicar das iniciativas e, na próxima reunião, ter um texto conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito. Fica então para a próxima reunião com um texto conjunto. Texto único, não é isso? Muito bem. Temos agora o ponto 5, discussão nos termos do projeto de resolução está adiado. O ponto 5 foi pedido o adiamento pelo Chega, portanto adiado. Ponto 6, discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia 695, proposta de regulamento do Conselho relativo à competência à lei aplicável ao reconhecimento de decisões e à respectiva aceitação no âmbito do Certificado Europeu de Filiação. E eu, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado. Se calhar, Sr. Deputado Rui Tavares, vamos esperar aqui uns segundos, ver se o ambiente acalma. Srs. Deputados, vamos... Sr. Deputado Emília Cerqueira, agradecia que nos acalmássemos todos para dar continuidade aos trabalhos. Srs. Deputados, vamos então continuar. Depois de vermos a Sra. Deputada Márcia Passos e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves terminarem a sua conversa. É isso mesmo. E dou então a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, passamos dos divórcios para a filiação. E aqui, no caso, trata-se de uma proposta de regulamento do Conselho, mas neste momento sob forma de proposta apresentada pela Comissão Europeia, à qual nós temos que dar parecer, enviar parecer à Comissão de Assuntos Europeus sobre, neste caso, não é sobre se aplicam os critérios regimentais e constitucionais como costumamos fazer com os outros parceiros, mas se cumpre o respeito pelos princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e necessidade, do nosso ponto de vista, para, no fundo, a continuação do processo legislativo europeu, que, devo assinalar, não é um processo legislativo comum, ou seja, não é um processo de codecisão entre o Conselho e o Parlamento, mas, tal como está estipulado no artigo 81 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, é um daqueles casos especiais, de legislação especial, que se processam ainda como antes do Tratado de Lisboa, eram a enorme maioria dos casos de segurança, liberdade e justiça em que era o Conselho a legislar, neste caso por unanimidade, por ser direito da família, após consulta ao Parlamento Europeu. E, portanto, essa consulta ainda não foi feita, embora ainda não foi feita formalmente, embora já haja uma resolução do Parlamento Europeu que se refere a esta apresentação desta proposta de regulamento por parte da Comissão, em que basicamente acolhe, na versão aqui em inglês, welcomes the Commission's announcement, portanto acolhe o anúncio por parte da Comissão Europeia de que se prepara para introduzir proposta de legislação nesta matéria. Portanto, aqui o que se passa é se é procurar introduzir alguma clareza e segurança jurídica no que diz respeito aos direitos da criança quando cidadãos europeus ou cidadãos que não são da União Europeia, mas residem na União Europeia, se deslocam, não é, ao abrigo da liberdade de circulação entre jurisdições diferentes dos Estados-membros na União Europeia. E, portanto, há duas matérias que estão em análise. Uma tem a ver com o reconhecimento mútuo da filiação e a outra tem a ver com a introdução de um certificado europeu de filiação que permita comprovar essa filiação tendo este certificado europeu de filiação funções que são facultativas e que são, digamos, suplementares aos certificados nacionais de filiação. E procurando assim respeitar o princípio da subsidiariedade, não é obrigatório por parte dos cidadãos europeus pedirem esse certificado europeu de filiação, o que é obrigatório às administrações nacionais emiti-lo segundo um modelo europeu, único, caso para isso sejam solicitadas, e esse documento é supletivo em relação aos documentos que já temos a nível nacional, certidões de nascimento, etc. Portanto, basicamente trata-se, aliás, como no debate há pouco também já tínhamos referido, de tornar mais concreto e mais acionável por parte das pessoas os direitos de livre circulação de que já beneficiamos enquanto cidadãos europeus, ou seja, cidadãos de Estados-membros da União Europeia, mas que, procurando evitar problemas que se têm verificado quando, enfim, não existem garantias de que a filiação estabelecida num Estado-membro seja reconhecida em todos os Estados-membros. Portanto, aqui a ideia é que essa filiação seja reconhecida e, além disso, que essa possa ser documentada através de documento com um formato único europeu. Esta proposta colmata lacunas que existem, proporciona segurança jurídica às crianças e às suas famílias, pretende reduzir custos e encargos jurídicos e, em particular, salvaguardar estes direitos fundamentais, tendo sido identificado como a prioridade na implementação da estratégia da UE para os direitos das crianças e na estratégia da UE para a igualdade de tratamento de pessoas LGBTIQ, onde também há alguns destes problemas, até em situações semelhantes àquelas de que falámos há pouco, quando casamentos são reconhecidos num Estado-membro da União, mas não são reconhecidos noutro Estado-membro da União, que, ainda assim, não possam ser prejudicadas as crianças desses casamentos quando se transita entre um Estado-membro onde o casamento é reconhecido e outro Estado-membro em que o casamento não seja reconhecido. A proposta é uma proposta extensa, tem 99 considerandos e 72 artigos, em 9 capítulos, sobre objeto, âmbito e definições, competência, lei aplicável, reconhecimento, atos autênticos sem efeitos jurídicos vinculativos, por exemplo, certidões de nascimento. Um capítulo 6, que é o que introduz o certificado europeu de filiação. Um capítulo sobre comunicação digital para que este certificado europeu de filiação possa ser transmitido de forma eletrónica. Um capítulo sobre atos delegados para permitir à Comissão Europeia fazer a implementação do próprio regulamento. Os atos delegados são permitidos desde o Tratado de Lisboa e, portanto, em certas situações, o Conselho ou o Conselho e o Parlamento Europeu em processo co-legislativo normal dá à Comissão Europeia num determinado âmbito temporal, com um determinado prazo e com um determinado âmbito de aplicação, a possibilidade da própria, portanto, delega na Comissão Europeia a implementação daquele ato, e depois um capítulo para disposições gerais e finais. A análise que também no cimento da nota técnica e que fazemos do respeito desta proposta pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade é que a proposta respeita ambos os princípios, é proporcional ao fim que se pretende atingir, que é a de que as pessoas possam beneficiar de direitos de que todos, in genere, beneficiamos por sermos cidadãos europeus, e em relação aos princípios da subsidiariedade, ao princípio da subsidiariedade, cumpre notar que a proposta, ao estabelecer normas mínimas, ao respeitar as competências e a autonomia processual dos Estados-membros, nomeadamente se reconhecem ou não determinados casamentos, ao optar por uma via que tem sido seguida com sucesso na União Europeia, que é do reconhecimento mútuo. Portanto, se uma determinada, neste caso, filiação é reconhecida num Estado-membro, ela deve ser automaticamente reconhecida nos outros Estados-membros. E ao introduzir um documento europeu apenas de forma supletiva em relação aos documentos nacionais que já existem e requerido de forma facultativa, também se esforça ao máximo por respeitar o princípio da subsidiariedade. E, portanto, a conclusão que propomos que a nossa Comissão transmita à Comissão de Assuntos Europeus é que a presente proposta de regulamento do Conselho não suscita dúvidas quanto à sua conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. De resto, a sugestão que se faz é que depois o processo legislativo, quando ele chegar ao Conselho, seja seguido com muita atenção, porque uma vez que ele implica a unanimidade de todos os Estados-membros, pode haver ainda nessa sede de discussão, na formação relevante do Conselho, ainda haver alguma alteração à proposta da Comissão que seja muito relevante e que possa, nomeadamente, uma vez que uma das áreas que se anuncia de maior controvérsia tem precisamente a ver com casamentos que nós reconhecemos e que outros Estados-membros não reconhecem, ainda pode haver aqui algum entorce aos objetivos iniciais da proposta que seja importante seguir, mas aí também voltaremos a discuti-la aqui na Assembleia da República. Pronto, sem mais, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não houve. Sr. Deputada. Sr. Deputada Anabela Reis, faz favor. Real, faz favor, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Rui Tavares a elaboração do parecer, claro e objetivo. Agradecer também toda a informação vertida e, ao mesmo tempo, também a qualidade das notas técnicas apresentadas. Obrigada.
Sra. Deputada, Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Rui Tavares e para dizer que acompanhamos a conclusão de que a proposta não ofende os princípios, não belisca os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e também que acompanhamos a necessidade de cautela relativamente ao processo legislativo que depois irá ter lugar em sede da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais intervenções, não havendo mais. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para agradecer estes agradecimentos. Muito obrigado.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, antes de entrarmos no último ponto, que é a discussão de um projeto de voto, queria só referir que chegaram, relativamente ao regime jurídico da adoção, chegaram as três últimas iniciativas que ainda não tinham chegado. Não sei se recordam. E eu pergunto se vem algum obstáculo a que façamos a distribuição agora. Não é? Então, cabe ao PSD, projeto de lei 534 do PAN, aumenta a idade máxima do adotado para os 18 anos, procedendo à respectiva alteração dos diplomas, Código Civil e Regime Jurídico e Processo de Adoção. Cabe ao PSD indicar o relator. Sra. Deputada Mora Quintela.
Indicaremos durante o dia de hoje, pode ser? Muito obrigado.
Muito obrigado. Depois temos o projeto de lei 537, livre, projeto de lei 541, iniciativa liberal. Aumenta a idade máxima dos adotados, diminui a idade do consentimento do adotado, modifica o processo de adoção. Sra. Deputada Joana Sapré.
Sim, já não dá porque nós já fizemos, foi a situação que eu há pouco falei, nós já tínhamos feito uma distribuição prévia, portanto já espartilhámos o tema, se me permitem a expressão. Pedi ao Sr. Presidente que o Sr. Deputado Bruno Aragão, que é relator das duas, pudesse somar mais essas duas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Ficará então também o Sr. Deputado Bruno Aragão e o PSD durante a tarde fará a respectiva comunicação. Temos agora o último ponto e que diz respeito a um voto a ser votado em plenário. Não, não é um, são dois. É um do PS e outro do PSD.
Este é para anunciar, mas se houver...
Sendo que o do PS anunciou agora de saudação pelo Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Deixe-me ficar só com esta pergunta. Eu pergunto se há alguma oposição a que discutamos também hoje este ponto. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos. Eu perguntava se havia oposição de alguém a que, como são dois, que descesse à submissão para juntarmos num.
Eu pergunto se há alguma oposição, seja discutido na submissão, não havendo. Enviarei então à submissão. Isso. E para ser feita essa discussão e depois vir... Srs. Deputados, outros assuntos? Não há outros assuntos. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.